Presidente Benedito de Liras, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, é com muita alegria que subo à tribuna de hoje para, primeiro, manifestar que nesses poucos meses de experiência aqui no Senado, já desenvolvi uma convicção, a convicção de que, na ordem do dia, nós temos que votar as matérias e os debates a gente pode fazer com maior tranquilidade no grande expediente, que é o momento que a gente tem um tempo de sobra para fazer as reflexões e poder estabelecer um diálogo mais aberto com toda a sociedade. E na ordem do dia a gente tira para fazer efetivamente as votações, votar as matérias, para não ficar os assuntos emperrados aqui no plenário. E hoje nós tivemos a votação de algo muito importante, que foi o PDL 138, que estabelece e aprova o texto do Tratado Constitutivo da União das Nações Sul-Americanas, que foi celebrado em Brasília no dia 23 de maio de 2008, que foi encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional através da mensagem 537. Em 22 de julho de 2008, teve aprovação na Câmara, depois de ter passado pela Comissão de Relações Exteriores e também pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa matéria foi aprovada na Câmara no dia 31 de maio de 2011 e veio para o Senado Federal no dia 6 de junho de 2011 designado pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor de Mello, que me designou relator no dia 15 de junho de 2011. E hoje nós tivemos essa matéria aprovada aqui no plenário do Senado. E isso é muito significativo, porque é um assunto da máxima importância para o fortalecimento da política das relações exteriores do nosso Brasil. E vale a pena agora, além de fazer um agradecimento especial ao presidente do Senado, senador José Sarney, que colocou a matéria em votação na sessão de hoje, um agradecimento especial aos senadores presentes que puderam votar a matéria, a gente tratar um pouquinho sobre qual o significado da União das Nações Sul-Americanas desde o início, desde os primórdios desse movimento. Porque as primeiras tentativas de integração dos países latino-americanos remontam aos primeiros anos da independência. A mais difundida dessas iniciativas foi o Congresso Anfictônico no Panamá, de 1826, convocado pelo libertador Simão Bolívar, que defendia a criação de uma espécie de federação de estados latino-americanos. Como é do conhecimento geral, a proposta integracionista do precursor dessa discussão de integração latino-americana nunca se concretizou em razão de interesses externos e das oligarquias locais, que levaram a América Espanhola a fragmentar-se em diversas nações independentes, o que inviabilizou, naquela época, qualquer iniciativa de fusão de caráter político-institucional. Na década de 60 do século XX, influenciados por estudos desenvolvidos no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, os países sul-americanos instituíram o primeiro modelo consolidado de integração regional baseado na economia, com a criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a ALAUC, e o acordo de criação da ALAUC previa a constituição de uma área de livre comércio na região no prazo de 12 anos. O descumprimento dos prazos e as dificuldades referentes à eliminação de tarifas, com base no princípio da cláusula da nação mais favorecida, são alguns dos fatores usualmente relacionados ao fracasso da ALAUC. O descontentamento com os rumos da ALAUC conduziu Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru a firmarem em 1969 o Acordo de Cartagena, que instituiu o Pacto Andino. Segundo Hugo Eduardo Mesa Pinto e Márcio Bobic Braga, além da insatisfação pelos resultados da ALAUC, a motivação para a formação do Pacto Andino era o vislumbramento da integração regional, seguindo os padrões internacionais e tendo na sua composição certa uniformidade econômica entre os países membros. Com o malogro da ALAUC, os Estados-partes decidiram criar, em 1980, a Associação Latino-Americana de Integração, ALAD, que, apesar da denominação sugerir objetivos mais amplos, limita o projeto de integração regional à esfera comercial. Ao contrário da ALAUC, o acordo da ALAD é mais flexível, porquanto não estabelece prazos rígidos para a formação de uma área de livre comércio, tampouco prevê a eliminação automática de barreiras tarifárias entre seus membros, o que, segundo o pactuado, somente é possível por meio da assinatura dos chamados acordos preferenciais. Os últimos anos da década de 80 marcam o início do período de redemocratização dos países sul-americanos, com o fim dos regimes militares. Esse cenário político inaugura uma nova fase de aproximação entre as nações da região, em particular no denominado Cone Sul. O ponto culminante dessa aproximação foi a assinatura, em 26 de março de 1991, do Tratado de Assunção para a Constituição de um Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Pois bem, o presente Tratado Constitutivo da União das Nações Sul-Americanas, cuja autorização da adesão do Brasil foi aprovada hoje, na ordem do dia do plenário do Senado Federal, esse Tratado Constitutivo das Nações Sul-Americanas representa a culminação de um longo processo histórico feito de marchas e contramarchas da tão sonhada integração da América do Sul e da América Latina, objetivo que consta da nossa Constituição. Embora a Unasul não tenha uma dimensão comercial econômica própria, ela tem uma relevante dimensão. Ela tem uma importante dimensão político-diplomática. Como eu estava dizendo, senhor presidente, embora a Unasul não tenha uma dimensão comercial econômica própria, ela tem uma relevante dimensão político-diplomática que já se desdobra na conformação de uma geoestratégia comum. Para o Brasil, a Unasul representa a consolidação formal de seu protagonismo na América do Sul, diretriz-chave da sua política externa. Diretriz esta que vem produzindo resultados muito positivos. Saliente-se a esse respeito que a ALAD, organização econômica que congrega os países da América do Sul, já absorve cerca de 42% das nossas exportações de manufaturados. O Brasil é hoje um ator internacional de primeira grandeza, em grande parte porque é um líder regional indiscutível. Não tem quem coloque em dúvida que o Brasil é o grande protagonista dessa discussão sobre a União Sul-Americana. Agregue-se que o projeto do Mercosul e o projeto da Unasul não são incompatíveis, eles são complementares, porque a Unasul agrega política e diplomaticamente países que ainda não fazem parte ou não querem fazer parte da tarifa externa comum do Mercosul. Parte da oposição vem usando o argumento da suposta incompatibilidade concorrencial entre os projetos da Unasul e do Mercosul para demandar a revisão ou a anulação do Tratado Consultivo Constitutivo da União das Nações Sul-Americanas. Segundo a opinião desses parlamentares, a Unasul ameaçaria o Mercosul a usurpar seus objetivos e funções. Entretanto, estamos tratando de dois projetos que são plenamente compatíveis e complementares. A Unasul vem, na realidade, para fortalecer os objetivos já estabelecidos para o Mercosul e consegue ser mais amplo e agregar muito mais países. A real intenção da Unasul é formar um bloco fundamentalmente político que se anteponha a quaisquer ingerências externas sobre a América do Sul, particularmente as provenientes dos Estados Unidos da América e outras grandes potências. Há países, como a Colômbia, que têm como eixo central de sua política externa as relações bilaterais com os Estados Unidos. Isso gera tensões, especialmente com a Venezuela e Equador, nações que possuem uma visão crítica do papel que os Estados Unidos da América historicamente jogaram e jogam no nosso continente. A Unasul surge, assim, como tentativa de formar um bloco que promova a coesão política de todos os países da América do Sul e discuta, em âmbito interno, os problemas e os rumos da região. Tal bloco representa, na realidade, uma alternativa, nem sempre conflitante, à Organização dos Estados Americanos. Evidentemente, o Brasil, país que procura cada vez mais se afirmar como potência média e que tem renovado amplo protagonismo internacional, possui grande interesse no sucesso da Unasul e é o seu principal propugnador. O Brasil é o país que lidera essa discussão e hoje o Senado Federal, a Câmara Alta do nosso país, deu plena autorização ao governo brasileiro levar adiante a sua política de relações exteriores no sentido de fortalecer e ampliar a União das Nações Sul-Americanas. Já o Mercosul é um projeto que tem fundamentalmente base econômica e comercial, embora não exclua, evidentemente, a articulação política. No entanto, o Mercosul não tem, hoje em dia, uma ampla capacidade de agregação diplomática, porque há países da região que têm dificuldades em tornarem-se membros plenos do bloco, dado o seu regime tarifário muito aberto. É o caso do Chile, por exemplo, que é membro associado desde 1994, participa da área de livre comércio do Mercosul, mas recusou o convite de se tornar membro pleno, pois suas tarifas de importação estão bem abaixo da tarifa externa comum do Mercosul. Ou seja, o Mercosul tem restrições que impedem a adesão de alguns países. A Unasul vai permitir a unificação de todos os países latino-americanos. Infelizmente, alguns países da América do Sul e da América Latina, Chile, México e Colômbia, apostam na integração individual às economias mais desenvolvidas. Outros, como os estados partes do Mercosul, apostam na integração à economia mundial a partir de uma posição estratégica conjunta que lhes dá maior força e protagonismo. Essas diferenças nas estratégias de integração à economia mundial limitam a capacidade agregadora do Mercosul na região. Ademais, há países na América do Sul que não fazem parte da ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, e que, pelo Tratado de Assunção, os impediria de aceder como membros plenos do Mercosul. São os casos da Guiana e do Suriname. O ideal, é claro, seria o Mercosul incluir todos os países da região como membros plenos, mas isso esbarra, como já mencionei, nos regimes econômicos e tarifários diferenciados de algumas nações. Evidentemente, isso não seria impossível. Entretanto, tal objetivo demandaria a harmonização dos regimes tarifários e das estratégias de inserção econômica internacional, o que não está colocado neste momento histórico. Devemos pensar na Unasul e no Mercosul não como compartimentos separados e estanques, mas sim como círculos concêntricos que englobam os países da região. Um maior, a Unasul, com funções essencialmente políticas, e outro menor, o Mercosul, com a função principal de construir um mercado comum. É possível que no futuro tais círculos se convertam numa só esfera, o que seria o ideal para os interesses do Brasil. Mas até lá, a América do Sul precisa de uma organização política ampla que articule endogeneamente os interesses da região. Daí a importância da Unasul. Na verdade, ao cumprir a sua função, a Unasul poderá até pavimentar a constituição de um mercado ampliado. Há, na realidade, portanto, uma sinergia potencial entre os dois projetos, o projeto da Unasul e o projeto do Mercosul, que pode e deve ser crescentemente aprofundada. Mesmo com o evidente mérito do tratado, na Câmara dos Deputados, criou-se uma pequena polêmica relativa ao artigo transitório do tratado, o qual determina a designação de uma comissão especial coordenada pelo Conselho de Delegadas e Delegados e integrada por representantes dos parlamentos nacionais, subregionais e regionais, com o objetivo de elaborar um projeto de protocolo adicional estabelecendo a composição, atribuições e funcionamento do Parlamento Sul-Americano. O deputado Marcondes Gadelha, relator da matéria na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, chegou a sugerir que o artigo transitório deveria ser renegociado por subordinar uma comissão integrada por deputados e senadores à coordenação do Conselho de Delegadas e Delegados, que, nos termos do artigo 9, é formado por representantes acreditados por cada Estado-membro, presumivelmente pela diplomacia de carreira. No nosso entendimento, trata-se de uma impropriedade de redação. A coordenação referida no artigo transitório não implica e nem poderia implicar em subordinação. E a proposta do deputado Delgado foi precisa, do deputado Marcondes Gadelha, no sentido de garantir que senadores e deputados federais, representantes do parlamento de cada país, não podem ficar subalternos, mas sim eles são protagonistas da constituição do protocolo e assim será feito. Inclusive, em relação à sede do parlamento, que também ficou decidido. Assim, os diplomatas de tal comissão terão, no máximo, um papel de coordenação administrativa, apoiando as atividades dos parlamentares. Não terão e não poderão ter, evidentemente, uma função de coordenação política que cabe aos representantes legítimos de cada uma das nações. Então, senhor presidente Benedito Lira, faço esse relato para dizer da grande satisfação de pertencer ao Senado da República Federativa do Brasil, nessa data em que se aprova nessa casa o Tratado Constitutivo da União das Nações Sul-Americanas, que é um marco histórico de grande importância para a diplomacia brasileira e para a política de relações exteriores do nosso país. E para finalizar, senhor presidente, gostaria de informar em rápidas palavras que logo mais estaremos viajando para o estado do Acre, juntamente com o senador Jorge Viana e o senador Wellington Dias, e estaremos amanhã fazendo uma discussão na Biblioteca Pública do estado do Acre, em Rio Branco, essa discussão sobre a redistribuição dos recursos advindos dos royalties do petróleo, principalmente a partir do pré-sal, que é um movimento puxado pelo senador Wellington Dias, mas que conta com o apoio de todas as bancadas do Norte e Nordeste, no sentido de que a gente possa refletir o Brasil para os brasileiros. Então, a gente que teve, no início do século passado, que fazer uma revolução para ser Brasil, porque o Acre teve que fazer uma revolução para ser Brasil, agora teremos que participar também desse movimento, desse levante dos parlamentares e governadores do Norte e Nordeste, para que a gente possa fazer uma redistribuição justa dos recursos advindos dos royalties do petróleo, porque, ainda que os estados não sejam produtores de petróleo, mas são estados brasileiros, e nesses estados vivem brasileiros que têm plenos direitos. E aí a gente pode discutir uma política específica de investimento para esses recursos, que seja centrado na educação, na cultura, nas novas tecnologias, em novos parques tecnológicos para a geração de muitos empregos nas regiões que mais precisam precisam desses recursos. Então, amanhã, às 16h, estaremos com o senador Wellington Dias, que vai nos fazer uma visita de cortesia ao Estado. Nós somos muito agradecidos ao senador Wellington Dias pela delicadeza de se fazer presente para conduzir esse debate conosco lá no Estado do Acre, na Biblioteca Pública, e a gente aproveita a audiência da TV Senado para convidar as pessoas que quiserem se fazer presente a um debate aberto e certamente do maior interesse para prefeitos, vereadores e para a comunidade geral de Rio Branco e de todos os municípios. É um debate que está acontecendo, organizado pelos gabinetes do senador Jorge Viana e senador Aníbal Diniz, e vale a pena dizer que eu, como coordenador da bancada federal do Acre, assino com o senador Wellington Dias e com todos os coordenadores da bancada o documento de intenção para que a gente inicie e estabeleça um novo critério de redistribuição desses recursos advindo dos royalties do petróleo. Muito obrigado, senhor presidente.